serve per coisa, por isso que foi alterado o projeto de lei, porque o jeito que estava já diz lá o parecer que não pode passar o dinheiro como que estava. Qual é o prefeito que vai passar se tu já tem um parecer da DPM dizendo que é ilegal? Aí ele tentou legalizar. Só.
Só que diferentemente de 2013, eu acho que a DPM está ciente e a empresa já perdeu 3 ou 4 vezes judicialmente essa questão. De repente o parecer fosse diferente agora por essa questão. A situação da empresa não é a mesma de 2013.
Mas não tem nada a ver a situação da empresa com ela.
Exatamente.
É, ou é legal ou não é legal. Só.
Por isso que não tem o que bota em 2013, você não tem nada a ver. Nós temos que tem. Ou tem ou não tem.
Mas agora.
Agora a justiça que vai decidir.
Vi, ó.
E acabou pra lá.
Mas me diz uma coisa. Se 2013 se repassou só com parcelamento, hoje, com o reforço da lei, ainda bloquearam? Como é que tu explica o quê? Tu explica o quê? Com o reforço da lei ainda bloquearam o dinheiro.
Mas o senhor entende que pode ter havido por parte do Ministério Público uma interpretação da lei, daquela lei de nossa.
Exatamente. Então agora o Ministério Público está vendo. Eu quero ver agora como é que o Ministério Público ele vai perante a justiça e defender, bom, isso aqui está errado, se no passado se repassou sem a lei. Tu entendeu? Isso que o prefeito só fez, não fez coisa errada. Por quê? Ele queria só legalizar. Projeto que tem que ser por votação secreta, então já vamos começar a fazer a votação. Vamos chamar então Adair. Pega a cédula aqui. Ah, o sim é cancela a lei, na verdade, né?
Aproveitar.
É. E o não permanece como está.
Você pode jogar de uma vez diferente da outra?
Aristide? Lauro?
Presta caneta aí,
sim. Nelsa? Norberto? Vladimir? Conésimo? Silvio? Convido os líderes, Norberto e eu, para que faça a contagem dos votos. Abre, abre. Então, aprovado. Aprovado por unanimidade de votos. A derrubada da... Sim, a... É? Unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto 027-2017.
Projeto de lei número 027-2017, de 27 de abril de 2017. Abre crédito especial no valor de R$ 56 e dá outras providências. Adenir José Dalé, prefeito municipal de Monte Belo do Sul, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sancionou e promulgou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 56,00 nas seguintes dotações orçamentárias. Secretaria da Saúde, Fundo Municipal da Saúde, Programa da Saúde da Família, Material de Distribuição Gratuita. Artigo 2º. Como fonte de recurso, o crédito especial utiliza-se ao... o valor de R$ 56,00 oriundo da redução da seguinte dotação orçamentária: Secretaria da Saúde, Fundo Municipal da Saúde, Programa da Saúde da Família, outras despesas com pessoal decorrente de terceirização. Código 8461, recurso 4520, PSF Federal, valor R$ 56,00. Artigo 3º. Da lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal em Monte Belo do Sul, aos 27 dias do mês de abril de 2017. Adenir José Dalé, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 027-2017. O projeto de lei encaminhado trata da abertura de crédito especial no valor de R$ 56,00 com o objetivo de readequar o orçamento municipal às atuais necessidades administrativas e legais, levando-se em conta a necessidade de reprogramação do saldo de valores referente ao repasse do PSF, Programa da Saúde da Família Federal. Contando com a aprovação do projeto, subscrevemos Monte Belo do Sul, 27 de abril de 2017. Adenir José Dalé, Prefeito Municipal.
Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres.
Projeto de lei que abre crédito especial no valor de R$ 56,00 e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, Câmara Municipal de Monte Belo do Sul. Chega a assessoria jurídica para fins de exame e parecer o projeto de lei 027-2017, que trata da abertura especial e crédito especial no valor de R$ 56,00, bem como da outras providências. O projeto se justifica pela necessidade de readequar o orçamento municipal em vista das atuais obrigações administrativas, considerando a necessidade de reprogramar o saldo de valores referentes ao repasse do Programa da Saúde da Família, PSF, a nível federal, a indicação da fonte de recurso e da adequação orçamentária necessária para suportar a abertura de crédito. Nesse sentido, entendemos que o ato atende à técnica legislativa e está revestido de legalidade. Por isso, opinamos pela sua aprovação, repassando aos vereadores para análise do mérito. Monte Belo do Sul, 28 de abril de 2017. Karen de Ré Perim, assessora jurídica. Projeto de lei número 027. Assunto. Abre crédito especial no valor de R$ 56 e dá outras providências. Comissão Técnica Permanente de Constituição, Redação e Orçamento. Após análise do presente projeto e seguindo as orientações da assessoria jurídica da Casa, esta comissão enxara parecer favorável à aprovação do mesmo. Monte Belo do Sul, 27 de abril de 2017. Vereador Onésimo Pauletti, presidente. Vereador Norberto Possamay, vice-presidente. Vereador Aristides Fantin, relator.
Coloco o projeto 027 em apreciação. Acho que não. Né? Coloco o projeto 027 em votação. Quem estiver favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto 029-17.
Projeto de lei número 029-2017, de 27 de abril de 2017. Altera o artigo 3º da Lei Municipal 1157-2013 e dá outras providências. Adenir José Dalé, prefeito municipal de Monte Belo do Sul, no uso de suas atribuições legais, faça saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sancionou e promulgou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 3º, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. A Bolsa, Moradia e Alimentação para os médicos participantes do programa Mais Médicos para o Brasil é fixada no valor de R$ 2.000, sendo R$ 1.400 para o auxílio moradia e R$ 600 para o auxílio alimentação. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul, aos 27 dias do mês de abril de 2017. Adenir José Dalé, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 029-2017. O presente projeto de lei visa atualizar os valores da Bolsa Moradia e alimentação que são repassados aos médicos participantes do programa Mais Médicos para o Brasil que atua no município, instituído pela Lei Municipal 1157-2013, perante a necessidade de manter atualizados esses valores conforme estabeleceu a portaria número 30, de 12 de fevereiro de 2014, que revogou a anterior datada de outubro de 2013. Considerando a importância desse programa e dos profissionais por ele disponibilizados no contexto da saúde pública do município, remetemos o presente projeto de lei para análise dos nobres e diz, e contamos com a aprovação do mesmo. Monte Belo do Sul, 27 de abril de 2017. Adenir José Dalé, Prefeito Municipal.
Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres.
Projeto de lei no 029-2017, de 27 de abril de 2017. Projeto de lei que altera o artigo 3º da Lei Municipal 1157-2013 e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, Câmara Municipal de Monte Belo do Sul. Chega a assessoria jurídica para fins de exame e parecer o projeto de lei 029-2017, que trata da alteração do artigo 3º da Lei Municipal 1157-2013 e dá outras providências. O projeto se justifica em vista da necessidade de garantir o bom andamento dos serviços públicos municipais, através da atualização dos valores da Bolsa Moradia e Alimentação que são repassados aos médicos participantes do programa Mais Médicos, que atuam no município. Deste arte, tal atuação foi estabelecida pela portaria número 30, de 12 de fevereiro de 2014. Nesse sentido, entendemos que o ato atende à técnica legislativa e está revestido de legalidade. Por isso, opinamos pela sua aprovação, repassando aos vereadores para análise do mérito. Monte Belo do Sul, 29 de abril de 2017. Karen Derré Perim, assessora jurídica. Projeto de lei número 029. Altera o artigo 3º da Lei Municipal 1157/2013 e dá outras providências. Comissão Técnica Permanente de Constituição, Redação e Orçamento. Após análise do presente projeto e seguindo as orientações da assessoria jurídica da Casa, essa comissão enxerga parecer favorável à aprovação do mesmo. Monte Belo do Sul, 27 de abril de 2017. Vereador Onésimo Pauletti, presidente. Vereador Norberto Possamay, vice-presidente. Vereador Aristides Fantini, relator.
Coloco o projeto 029/2017 em apreciação. Bom, esse é projeto, não sei se vocês entenderam, acho que a Nélia sabe muito bem. Era auxílio, né, moradia e alimentação da médica, né? Então, se corrigir os valores, porque até estava defasado, e dá R$2.000, né? R$2.000 o total. Então, esse é o projeto de lei. Mas só para médica cubana, né? É só para ela. Coloco o projeto 029/2017 em votação. Quem estiver favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais matéria a ser deliberada, dou por encerrada a hora da ordem e abro os trabalhos relativos à explicação pessoal. Façamos a inscrição dos senhores vereadores. Quem quiserem se manifestar nesta hora, pelo espaço de 10 minutos, e os líderes de bancada por 15 minutos. Adair? Aristide? Lauro? Nelsa? Norberto? Vladimir? Onésimo?
No.
Silvio?
No.
Aristides, então, 15 minutos.
Boa noite, meu caro presidente Nilson, meus caros colegas vereadores, vereadora Nelson, Norberto, nosso ex-colega de vereador, a esposa dele, Betinho, sempre está presente, a esposa do Silvio e a nossa secretária aqui também, né? Queria sim fazer umas colocações de ontem, né, sobre o dia do trabalho, né, que ontem foi o dia do trabalho e que move a nossa economia, somos nós trabalhadores, né? Lamento que nós trabalhadores trabalhamos, giramos a economia. E os nossos impostos que pagamos, né, chega lá a nível de governo federal, é vergonhoso ouvir aquilo que está acontecendo nesses dias, né, fazendo coisa de pouco de nossos trabalhadores, né. Então, eu vejo sim, né, que a nível federal levasse um pouco mais a sério, né, do nosso trabalho, que estamos mexendo com a economia e tocando país, estado e municípios também, né. E também, um outro fato que me chamou bastante a atenção nesse final de semana, né, o fluxo de turistas que nós tínhamos na nossa região. Por exemplo, passei ontem, indo para Porto Alegre, aqui nós tínhamos o Bar do Aloysio, estava lotado, né, do Álvaro também estava lotado, né, e também nós tínhamos gente na praça ali, então a gente teve um fluxo de turistas muito grande, né. E quando eu passei pelo Vale dos Vinhedos, assim, parecia quase uma romaria vindo de Bento para cá, né? Isso, né? E quanto ao veto do prefeito, estou contente que encerra uma novela, né? Por exemplo, eu vejo, sim, esse problema que está acontecendo ali é mais particular de um empresário e de uma outra terceira pessoa, né? Tiveram conflitos, né? E nós parece assim que temos que resolver os problemas particulares deles, né? Então vejo sim, muito que justo até vetar esse veto ali, que seja ponto final, né? Porque praticamente cansei com essa novela aqui na Câmara, sempre tocando essa novela, né? Graças a Deus está encerrado e ponto final, né? Era isso, presidente. Muito obrigado e muito boa noite.
Roberto, 15 minutos.
Boa noite, senhor presidente, demais mencionados anteriormente. Queria inicialmente parabenizar o pessoal da escola, agradecer pelo convite do pessoal do Polentaço. Eu acho que pela primeira vez nós estamos sendo convidados da forma correta. Nós fomos muitas vezes cobrados como vereadores que nós devíamos estar presentes em eventos que nós nem sabíamos, inclusive aquele que teve aqui na Câmara do pessoal da Imater ali e tal. E eu acho que se é da forma correta, o vereador tem mais do que obrigação, caso uma coisa mais particular. Mas agradecer e parabenizar o pessoal da escola, porque conseguir dinheiro desses, sabendo da situação que não é segredo para ninguém do Estado, eles fizeram uma façanha. A atual, a direção anterior. Então, dar os parabéns. Queria também, a respeito da nossa votação, que nós tivemos aí, polêmica, novamente, que veio essa casa, mas eu não sei, eu acho que nós fizemos uma votação histórica nessa casa hoje. Acho que é pela primeira vez o prefeito manda um projeto de lei para uma Câmara, ele é aprovado sem emenda nenhuma e o prefeito veta. E seria considerado algo, um projeto que só vinha auxiliar. É estranho. Também queria deixar aqui o agradecimento ao senhor prefeito e à sua equipe pelos consertos do asfalto que está sendo feito. Era necessário, já estava esburacando bastante, mas eu vejo... Até algo que me chamou a atenção foi num dia desses que eu estava indo a Montebello. Eu não entendo muito de pavimentação, mas o que me chamou a atenção foi a espessura do asfalto. No meu ver, pouca base, no entendimento de uma pessoa que não tem conhecimento da área. Naquilo que a gente roda pelas estradas, a gente vê fazerem asfalto, e terra vermelha embaixo, que nós que lidamos no interior sabemos que a terra vermelha tu pisou, tu afunda. Então, não estou dizendo aqui que essa é a consequência, mas é algo para a gente pensar e ver.
Uma parte.
Bom.
Falando em asfalto, então, eu sempre gosto de falar com os técnicos, né? Na verdade, o que se fez em Montebello até hoje, o o asfalto só mudou a capa. Isso não resolve problema nenhum, um asfalto maior, sim, com mais durabilidade do que o outro, porque a base é a mesma. Então, aonde que tem esses borrachudos? E outra coisa, se não tiver manutenção da sarjeta, pode esquecer. Você pode botar 20 centímetros de concreto, se de massa em cima. O que vale é a estrutura embaixo. Isso que tem que ser bem feito. Então, se você botar 5, 6 centímetros de asfalto e a base ruim, vai estourar a mesma coisa. Tu pode ver asfaltos por aí. Eu ando por tudo. A base em cima é boa, mas embaixo afunda. Então, essa coisa tem que ser bem drenada. Olha o asfalto aqui que vai para Bento. Nos lados tem valeta de 3, 4 metros de fundura. Por quê? Porque não pode entrar umidade. E os nossos aqui, nunca, desde a nossa época, nunca se teve. Quando cai uma barreira, deixa 3, 4 meses lá e água infiltrando por baixo. E aí você vai para o asfalto. Isso não tem quem aguenta. Você pode botar 4 dedos de camada asfáltica em cima. Então, isso que vale hoje é a base. Se existe base boa, lá no 80 nós conseguimos fazer lá coisa, porque nós tínhamos um lugar onde que se tirou bastante base e lá não cedeu um lugar nenhum. Até hoje não cedeu lugar nenhum. E foi um dos primeiros asfaltos que foi feito. Mas eu fiquei em cima do cara que estava fazendo a base. E se tinha uma base boa para botar. Isso que é importante, Norberto. Porque a gente não adianta botar uma camada grande se a base embaixo é fraca. Ou, vamos fazer o asfalto no verão, aí tu não sabe aonde que tem problema, né? De vez em quando chove, abre, aí eles botam uma base em cima, 30, 40 centímetros, passa um caminhão carregado, afunda tudo.
Senhor presidente, foi exatamente o que me chamou a atenção. A impressão que se tem de leigo, pouca base. A impressão que se tem de outros asfaltos, que tem alguma coisa a mais de base. O que eu quis levantar foi que ter um entendimento, porque está se fazendo conserto, o povo está comentando, mas é viável esse tipo de asfalto? É recurso do povo? O povo quer saber o que custa para consertar, né? Foi nesse sentido a minha colocação. Queria também falar do dia do trabalhador, da festa que teve do sindicato, da mobilização. Dizer que a gente que se comemora assim, meio com uma certa frustração, né? Que não se sabe ao certo o futuro do trabalhador, né? Tem projetos tramitando que podem mudar toda uma programação de uma pessoa, de uma vida inteira. Então, como pessoa pública também, me preocupa comemorar sim, mas também me preocupa nesse sentido. Também queria deixar uma colocação aqui como líder da bancada. Eu acho que o senhor realmente se excedeu na sessão passada, quando disse que a oposição foi burra, porque eu vejo da seguinte maneira: por mais que a grande maioria de nós estejamos aqui de primeiro mandato, nós estamos dando o nosso melhor. Se nós acertamos ou erramos, mas é com certeza dando o nosso melhor. E quanto à questão legal, eu sou uma pessoa que eu li duas vezes o regimento e não sei ele todo. Tenho que rever muitas partes. E eu não vi nenhuma atitude dos meus colegas vereadores da bancada que fosse antirregimental, que fosse algo que fosse contra o regimento. Vi sim algumas coisas. Vou citar um exemplo. Por exemplo, nós estávamos numa sessão extraordinária e nós fugimos do assunto. Aí nós estaríamos fugindo do regimento. Então, a gente tenta fazer o nosso melhor. Eu acho que, de repente, o senhor presidente não foi da forma que quis se colocar, mas colocou. E eu, em 2015, quando estive aqui como vereador, eu vi uma colocação da assessoria jurídica na época que virou até em moção. Mas eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente está aí para se entender. Muitas vezes, nosso sangue italiano, ele fala um pouco mais alto, mas nós gostaríamos que se tivesse um cuidado nessa questão. Nós tivemos, eu não esqueço as palavras de um colega vereador, esses tempos atrás, que ocupou essa tribuna, que disse que o respeito é fundamental. Então, eu acho que nós devemos divergir, sim, porque isso aí é saudável. A Câmara, nós debatemos aqui um projeto por demais, mas quanto mais se debate, mais se aprofunda, mais daqui a pouco você chega no entendimento, que hoje eu acho que nós chegamos no entendimento, que foi unânime, né? Então, eu queria só deixar mais uma colocação aqui, que o senhor nos cobra muito, o senhor presidente, de estarmos uma hora antes. A nossa bancada, muitas vezes, uma hora antes está reunida para tomar a decisão final de como se posiciona. E, às vezes, estando aqui uma hora antes e debatendo anteriormente, não se tem como trazer muita coisa para o público. Porque esse nosso debate aqui, ele traz a informação para quem está presente também. Então, quando possível, a gente se fará presente, sim, mas, se não, a gente tem o nosso compromisso de bancada também, que, como todo mundo tem uma profissão também que tem que correr atrás, então, a gente, geralmente, essa uma hora antes, a gente se reúne para ver de que forma a gente vai decidir cada projeto. Então, é só para dar uma explicação, porque muitas vezes a gente não está aqui antes. Então, era isso. Eu agradeço a todos. Uma boa noite.
Senhores vereadores, público aqui presente, em especial o ex-vereador, presidente dessa casa, Norberto, colega de partido por muito tempo, né? Que bom que esteja aqui. Eu quero só falar alguma coisa aqui, Norberto. Agora até tu me esclareceu, porque eu achava que eu chamei vocês de burros. Eu chamei a oposição de burros, né? Não, vocês são oposição. Eu me referi à oposição, àquele que fez a denúncia. A oposição bura. Eu acho até hoje, realmente, a oposição foi bura. Como é que vai alertar uma... Se tu é oposição, como é que tu vai alertar o prefeito a de cometer erros? Eu, se estou na oposição, eu quero que o prefeito, cada dia, ele se entere mais. Se eu sou oposição. Então, eu não me referi a vocês, que são burros, mas sim a pessoa que denunciou. Deixa que comete o crime, então. Por isso que eu me expressei. Realmente, eu acho até hoje, a oposição foi burra já em duas coisas. Se eu sou, eu deixo. Quando o prefeito tinha contratado assessoria jurídica para apurar as contas, sei lá, da gestão passada, se a oposição via que estava errado, deixa que anda. Não, o prefeito revogou, achando que, bom, aí vem chumbo. A oposição alertou. Quer dizer, a situação... Né? Ficou agradecida. Então, por isso que eu chamei. Não chamei os vereadores de burro, sim a oposição. Quem denunciou? Eu acho que nenhum de vocês denunciou, né? Então, essa foi a minha expressão. Então, me tirou um peso, né, Laura, que tu... Então, era, eu chamei realmente a oposição disso, porque tem que ser... Às vezes, quem quer da oposição tem que ser inteligente, né? Se tu é oposição, tu tem que ser inteligente. Deixa que o cara tem que dar corda pro cara se enforcar. E não, tu não pode puxar a corda antes que ele se enforque. Então, essa era a minha... Bom, a Câmara de Vereadores recebeu uma bandeira. Até eu quero mostrar aqui. A Câmara de Vereadores recebeu uma bandeira. E agora eu lhe pergunto, olha só o tecido, dupla aí. Dupla. A maioria também, só quer levar vantagem. E aqui em Montenegro também. Você sabe muito bem que todos concorreram a vereador, você sabe muito bem. É? Todos vocês, você vai pedir um voto para uma pessoa, bah, só quer vantagem. Essa é a situação do país. É lamentável. E não vai mudar coisa nenhuma. Agora se debate também de lei trabalhista, para mim, olha, que faça o que bem entenda. Já está liquidado mesmo esse país aqui. Está liquidado, ó. E tu acha que vai parar por aí? Hoje, a Odebrecht é a coisa. E as outras empresas? As outras empresas? Eu comentei com vocês dessas plaquetas. Cara, os caras vêm aí oferecer dinheiro para comprar plaqueta. Se fosse uma pessoa que queria levar bola, levava. É uma vergonha esse país, é uma vergonha. Então, às vezes nós aqui, a gente discute, claro, ah, a gente é situação, oposição. Eu não sou situação nem oposição, eu quero a coisa certa. Eu não sou oposição nem situação. Eu quero a coisa certa. A mesma coisa quando eu falei da lei. Nossa, era para fazer uma lei. Não era para ser contra o prefeito ou favorecer a empresa. Eu acho que nós aqui na Câmara, não sei, eu quero também conversar com todos vocês, nós vamos ter que regularizar essa lei aqui. Nós, vereador. Porque é uma vergonha. E chegar ao ponto que nós chegamos. Se existe disputa entre pessoas, que fique com a disputa. Realmente, o Silvio, nós estávamos levantando coisa, não sei por que tu não falou. Eu fiz os cálculos. A empresa recebeu do município R$400 mil, depois mais R$35 mil. R$435 mil. Fiz a correção hoje, significa em torno de R$900 mil. Recebeu de incentivo hoje, você hoje, R$900 mil do poder público, mas ela contribuiu mais ou menos para o município já em torno quase de 6 milhões de reais, corrigido também. Deu 3 milhões e 700 e pouco mas com a correção que eu fiz, a correção dos 435, vai para 5 milhões e 700 mil reais que ela deu para o município, os 46%. Agora, se realmente a justiça disser não devolve mais, são mais 2 milhões e 300 e pouco, mais que vai voltar, alguém vai pagar os 850 mil reais que foi dado sem legalidade também. Então veja quanto a empresa de Itália já representa para o município, isso diretamente, fora os empregos, tudo que representou para o município. E eu acho que nós na Câmara nós temos que sentar todos os vereadores junto com a jurídica, tentar regularizar essa situação daqui para frente, não só para a Itália, para todas as empresas que se instalam aqui, porque a lei é para todas, não é para uma empresa só. A lei existe aí. Até eu estou conversando lá no Rotary, que tem bastante empresário junto comigo, e comecei a falar sobre a lei de incentivo aqui em Montebello, porque nós temos que realmente trazer empresas. Como o Aristide falou do turismo, já falei para o Álvaro, vamos fazer um seminário para trazer todos donos de hotéis, para fazer um seminário para mostrar Montebello, o potencial que existe, está aqui, do lado. E nesse final de semana, realmente, foi uma loucura. Nos últimos três finais de semana, que era feriadão. Né?
Domingo também, morando aqui perto, era para sair, não, vamos fazer um turismo no Vale dos Ninhentos, aqui perto. Eu cheguei a entrar na casa, lá do Gaúcho, 11 horas da manhã. Eu saí lá meio-dia, não tinha mais lugar para botar carro ali.
Então... reclamação dos turistas que não tem nem aonde almoçar, ficaram de 2 horas e meia a 3 horas na fila nos restaurantes para almoçar. Então veja bem o potencial que nós temos aqui. Então eu já falei para o Álvaro, pô, faça um seminário, convida a agência de turismo, tudo, para encontrar investidores. Só que o investidor, ele não vem para Montebello para ser chutado, tá? Se tu não dá incentivo, tu acha que ele vem para Montebello? Ele vai em qualquer outro município. O meu irmão está botando uma empresa de reciclagem lá em Farroupilha. Por quê? A prefeitura deu terreno. Se tu não dá incentivo, o empresário vem aqui. De jeito nenhum. Então, por isso que às vezes nós, vereadores, nós temos que ter cuidado realmente de zelar pelas empresas que nós temos hoje. E o próprio vereador tentar buscar algum investimento para o município. Porque senão isso aqui vai ficar o jeito que está há mais 50 anos. Não vem ninguém. Mas tem que fazer algo para que o município realmente cresça. Era isso, senhores vereadores. Não havendo mais oradores inscritos, dou por concluída a hora do expediente pessoal e encerro esta sessão ordinária, lembrando aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será no dia 16 de maio de 2017. O próximo, a Bíblia, é o Lauro. Boa noite a todos.